Bom dia, hoje é 2 de abril de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No dia 26 de março, o Itamaraty tornou pública uma nota colocando em xeque o processo eleitoral presidencial na Venezuela, cujo prazo para registro de candidaturas havia se esgotado no dia anterior, dia 25 de março. Diz a nota, abre aspas, com base nas informações disponíveis, o Itamaraty observa que a candidatura indicada pela plataforma unitária, força política de oposição, e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. Fecha aspas. A reação do governo venezuelano foi dura. O ministro de Relações Exteriores do país vizinho, Ivan Hill, além de criticar a diplomacia brasileira por ingerência em assuntos internos, afirmou que a nota do Itamaraty parecia ter sido escrita pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. O presidente Lula, dois dias depois, em 28 de março, ao lado de seu homólogo, de seu colega francês, Emmanuel Macron, reafirmou a posição da chancelaria brasileira. Abre aspas, eu fiquei surpreso com a decisão. Primeiro, a decisão boa da candidata proibida de ser candidata pela justiça, a posição de indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a nova candidata não possa ter sido registrada, afirmou o presidente brasileiro. Afinal, quem tem razão nessa polêmica? As informações do Itamaraty correspondem aos fatos? E o que teria levado o governo brasileiro a tornar públicas suas críticas, críticas contra um país e um governo aliados? São essas as questões que tentaremos responder no programa de hoje. O enredo começa com os acordos de Barbados, assinados no dia 17 de outubro do ano passado, na Ilha Caribenha. O nome oficial desse pacto é bem explicativo: Acordos para a Promoção dos Direitos Políticos e Garantias Eleitorais e para a Garantia dos Interesses Vitais da Nação. Basicamente, se tratava de estabelecer um calendário eleitoral nos marcos da Constituição venezuelana, com garantias plenas para a participação da oposição e de reconhecimento internacional do resultado das urnas, em troca do levantamento parcial das sanções impostas pelos Estados Unidos ao país. Tratou-se, portanto, de uma saída negociada após o fracasso do plano golpista impulsionado pela Casa Branca a partir de 2019, quando Juan Guaidó, vocês se lembram dele? Quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente e teve seu suposto governo reconhecido pelos principais governos ocidentais, recebendo inclusive a titularidade dos ativos financeiros venezuelanos depositados ou registrados no exterior. Isso mesmo, Juan Guaidó, presidente autoproclamado, reconhecido pelos Estados Unidos e pelos principais países da União Europeia, passou a ser o titular das contas e dos ativos do governo venezuelano no exterior e não prestou contas sobre isso até hoje. E continua livre, leve e solto. Desde então, desde essas tentativas golpistas de 2019, a Venezuela esteve submetida a um bloqueio praticamente total por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, o que provocou uma profunda crise econômica e, entre outros fatores negativos, uma expressiva onda migratória. Mas o governo de Nicolás Maduro manteve o apoio de grande parte da população e permaneceu de pé, paulatinamente isolando e derrotando a exótica estratégia do governo paralelo de Juan Guaidó, que foi se esvaziando e caindo em desgraça, até ser completamente abandonado por seus padrinhos internacionais. Assinado o Acordo de Barbados, a Assembleia Nacional da Venezuela reconstituiu o Conselho Nacional Eleitoral, uma instituição parecida com o nosso Tribunal Superior Eleitoral, incluindo representantes da oposição. Além disso, a Assembleia Nacional marcou eleições presidenciais para o dia 28 de julho, estabelecendo o dia 25 de março como prazo final para o registro das candidaturas, conforme as regras legais em vigor. As águas começaram a ficar turvas quando o setor mais radicalizado, mais extremista da oposição, quis inscrever Maria Corina Machado, a todo custo, para a disputa presidencial, mesmo sabendo que a ex-deputada estava condenada pela justiça e inabilitada para concorrer a cargos públicos. O processo contra a ex-deputada começou em 2015, foi quando houve a decisão de primeira instância, quando o Tribunal Superior de Justiça decidiu pela inelegibilidade de Corina por 12 meses, em função de inconsistência e ocultação de ativos na declaração de bens que ela deveria ter apresentado à Controladoria Geral da República, CGR, enquanto foi deputada na Assembleia Nacional de 2011 a 2014. A mesma CGR ratificou, em junho de 2023, que Maria Corina estaria impedida para ocupar cargos públicos, estaria impedida de ocupar cargos públicos por 15 anos. Ainda assim, a oposicionista concorreu às primárias da oposição em 22 de outubro e venceu a disputa, patrocinada pelos quatro principais partidos da direita: Primeira Justiça, Um Novo Tempo, Acción Democrática e Voluntad Popular, além de 30 organizações e movimentos políticos sem registro eleitoral. Essas primárias configurariam uma coalizão única, em tese, para enfrentar Nicolás Maduro, uma coalizão que se chamaria Plataforma Unitária. A sala eleitoral do Tribunal Superior de Justiça, no entanto, confirmou a decisão anterior e anulou os resultados das primárias oposicionistas em 26 de janeiro de 2024. A situação da Maria Corina é muito parecida com a de Jair Bolsonaro, com um agravante. Maria Corina não foi processada e julgada recentemente, mas há quase 10 anos, e foi inabilitada eleitoralmente pelos seus crimes econômicos cometidos enquanto parlamentar, por suas falhas em relação à legislação eleitoral. Ela foi inabilitada há quase 10 anos. E por isso o Tribunal de Justiça manteve o seu impedimento, o impedimento do seu registro eleitoral. Em dezembro de 2023, Corina Machado entrou com um pedido no Tribunal Superior de Justiça para revisar sua inabilitação, mas a Corte decidiu, repito, no dia 26 de janeiro, manter a sentença anterior. Quero ressaltar de novo um aspecto essencial. Essa decisão judicial, em desfavor da ex-parlamentar, foi tomada há quase 10 anos, muito antes do atual processo eleitoral e mesmo da crise aberta em 2019, quando a oposição embarcou na canoa furada da estratégia Guaidó. Com a impugnação das primárias oposicionistas, porque elas escolheram uma candidata inabilitada, Corina Machado, as mais distintas alas antichavistas começaram a se mexer para resolver o impasse. O arco oposicionista na Venezuela vai desde frações relativamente moderadas a grupos extremistas, que participaram, inclusive, de ações armadas e atentados contra os governos de Chávez e Maduro. Corina Machado, por um certo tempo, quis forçar um ambiente de pressão por sua candidatura, apesar do impedimento judicial. Contou com certo apoio das alas mais radicais, alguma simpatia da Casa Branca, além de uma campanha midiática internacional de razoável envergadura. Finalmente, deu-se por vencida, especialmente por estar relativamente isolada no campo oposicionista, que majoritariamente decidiu participar do processo eleitoral conforme determinam a Constituição e a legislação em vigor. Mas Corina Machado tentou jogar a toalha de forma esperta, com um bom truque de marketing, indicando para substituí-la uma homônima, Corina Iores, uma filósofa praticamente desconhecida, de 79 anos, filiada ao mesmo movimento que lidera Corina Machado, o Vente Venezuela. O grande atributo de Corina Iores, aparentemente, era ter o mesmo nome da candidata Corina Machado, que havia sido eleitoralmente inabilitada, que estava eleitoralmente inabilitada. Vente Venezuela é o grupo de Corina Machado e também o grupo de Corina Iores. Esse grupo, o Vente Venezuela, no entanto, não possuía a senha oficial para inscrever candidaturas, simplesmente porque não se trata de um partido registrado. Na Venezuela, como no Brasil, as únicas organizações que podem postular candidaturas são os partidos políticos oficialmente registrados. O Vente Venezuela, que havia vencido as primárias oposicionistas, é um movimento informal, comparável, por exemplo, com o MBL, Movimento Brasil Livre, aqui do Brasil. Se essa patota, se o MBL tentar inscrever um nome para disputar as próximas eleições presidenciais, certamente terá o seu registro impugnado pelo TSE. E por quê? Porque o MBL não é um partido registrado, é um movimento informal. Nem o MBL pode registrar uma candidatura, nem, por exemplo, o MST ou a CUT. Apenas partidos com registro eleitoral podem apresentar candidaturas na Venezuela, no Brasil e na esmagadora maioria dos países do mundo. Vente Venezuela, partido das duas Corinas, jamais participou de quaisquer eleições, apesar de ter sido fundado em 2012 sob liderança de Maria Corina Machado. Sempre foi identificado como um grupo de extrema-direita. Pela lei venezuelana, conforme dita a Lei Orgânica de Processos Eleitorais, para se obter registro eleitoral, é necessário que o partido exista em pelo menos 12 das províncias e tenha adesão de 5% do eleitorado. Vente Venezuela nunca quis percorrer esse caminho de obter 5% do eleitorado e estar presente em pelo menos 12 províncias. Segundo muitos analistas, o Vente Venezuela nunca quis percorrer esse caminho de obter o registro eleitoral porque a sua estratégia não passava pelas urnas, mas pelo caminho de levantes armados e golpes de Estado. Mas Corina Iores, ainda assim, poderia ter conseguido sua inscrição se um outro partido oposicionista a indicasse, mas isso não ocorreu. Até o último momento, líderes oposicionistas faziam declarações favoráveis à sua inscrição, à inscrição de Corina Iores. Afinal, Corina Machado tinha obtido 90% dos votos nas primárias de outubro. Mas por debaixo do pano, essas mesmas lideranças oposicionistas preparavam-se para apresentar suas próprias alternativas, seus próprios candidatos, em função do vácuo criado com a inabilitação de Maria Corina Machado. Haveria uma terceira possibilidade para a inscrição de Corina Iores, a chamada iniciativa própria, prevista no artigo 52 da Lei Orgânica de Processos Eleitorais. Com um abaixo-assinado reunindo assinatura verificada de 5% dos eleitores, Corina Iores poderia ter sido registrada de forma avulsa. Vejam que, na Venezuela, as possibilidades democráticas de registrar candidaturas são bem maiores que no Brasil. As únicas organizações legítimas para apresentar candidaturas são os partidos políticos com registro eleitoral. Mas alguém, uma pessoa, homem ou mulher, pode ser candidato na Venezuela também sem partidos, desde que tenha assinatura verificada de 5% dos eleitores. No caso de querer ser candidato a presidente, candidato ou candidata, 5% dos eleitores em âmbito nacional. Se ela conseguisse esse 5%, a assinatura de 5% de eleitores, Corina Iores poderia ser registrada como candidata presidencial de forma avulsa. Tampouco esse caminho foi tentado por Corina Machado e seus seguidores, que tiveram 2 meses para fazê-lo, a partir do dia 26 de janeiro, quando ficou clara a inabilitação da vencedora das primárias de direita. No dia 26 de janeiro, foi a decisão final da justiça interditando a candidatura de Corina Machado. De 26 de janeiro a 25 de março, tivemos 2 meses, prazo suficiente para o Vente Venezuela, que não é um partido com registro eleitoral, mas um movimento informal, prazo suficiente para o Vente Venezuela tentar os 5% de assinatura de 5% do eleitorado e inscrever Corina Iores como candidata avulsa, mas o Vente Venezuela não tentou esse caminho. Nesse cenário, a oposição se dividiu em diversas candidaturas. Para competir contra Nicolás Maduro, candidato à reeleição pelo PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, outros 12 nomes estarão nas urnas. Os nomes aparentemente mais relevantes da direita são Manuel Rosales, governador de Zulia, do partido Un Nuevo Tiempo, Luiz Eduardo Martinez, deputado e reitor da Universidade Tecnológica do Centro, da Acción Democrática. São esses os dois principais. Esses dois partidos, entre outros, resolveram se afastar da coalizão que organizou as primárias de outubro e lançar candidatos próprios. Alguns dos partidos oposicionistas, no entanto, se mantiveram na plataforma de unidade democrática, que indicou um nome provisório, Edmundo González Urrutia. De última hora, ele foi indicado, sinalizando a intenção de continuar em campanha pelo registro de Corina Iores, embora o prazo já tenha se esgotado. O prazo se esgotou no dia 25 de março, O Conselho Nacional Eleitoral ainda deu 12 horas adicionais, embora o prazo então já tenha se esgotado para o registro de candidaturas, e a legislação não permite esse tipo de postulação. Corina Iores teria que estar filiada e ser indicada por um partido com registro eleitoral. Ainda assim, parte das legendas oposicionistas, agrupadas na plataforma unitária, indicaram esse candidato provisório e vão tentar ainda fazer algum tipo de pressão nacional e internacional para trocar esse candidato provisório, Edmundo González Urrutia, pelo nome da Corina Iores, que eles imaginam ainda ser possível registrar. De todo modo, caso a substituição ocorra entre 1º e 20 de abril, o novo candidato aparecerá nos cartões que são utilizados durante a votação. Porém, se a substituição for decidida depois de 28 de abril e até 18 de julho, o candidato originalmente indicado é que aparecerá na ficha eleitoral. Estes são os fatos. Como se pode ver, e até mesmo vozes representativas da oposição o reconhecem, o governo Maduro não tem qualquer responsabilidade por Corina Iores estar fora do páreo. Além de Corina Machado estar inabilitada, muito tempo antes do atual processo eleitoral, por decisão judicial transitada em julgado. Fica muito claro que o Itamaraty, no mínimo, agiu de forma precipitada e desinformada, também, eventualmente, levando o presidente Lula ao erro. Como pode haver preocupação com um processo eleitoral no qual 12 candidatos oposicionistas se inscreveram e para o qual estão convidados observadores internacionais da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, da Comunidade do Caribe, a CARICOM, da União Africana, da União Europeia, além de especialistas da ONU, do BRICS e do Centro Carter dos Estados Unidos? A preocupação do Itamaraty e do governo brasileiro não deveria ser com o comportamento de um setor da oposição venezuelana historicamente vinculado à violência e ao golpismo e que novamente dá provas de que não pretende respeitar as regras do jogo, como é o caso de Maria Corina Machado e seus pares? No mais, pessoal, por que tornar pública essa crítica ao governo Maduro, ainda por cima infundada, e depois do embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Vadel, ter esclarecido detalhadamente o que ocorria? O governo Lula, é verdade, tem uma situação interna delicada, com maioria conservadora no parlamento e nas demais instituições do Estado, além de meios de comunicação abertamente reacionários que buscam desgastar o presidente e o fazem também através do combate à sua política externa. A posição sobre Venezuela teria relação com alguma estratégia para apaziguar e defender o conservadorismo, a oposição de direita? Ou para amenizar os conflitos com os Estados Unidos e o sistema imperialista, bastante evidentes depois da firme posição do presidente Lula contra o genocídio promovido pelo Estado de Israel contra o povo palestino? Por isso a crítica ao governo venezuelano teria sido repetida ao lado de Macron? Essas e outras são perguntas paradas no ar, porque os fatos, os malditos fatos, não corroboram quaisquer das críticas e suspeitas sobre o processo eleitoral venezuelano, que são evidentemente alimentadas pelos tradicionais inimigos do chavismo. Esse sim, com histórico golpista e antidemocrático, a começar pelos Estados Unidos. O próprio Macron, presidente francês, foi cúmplice da tentativa golpista de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente venezuelano. O presidente Lula, além de repetir informações infundadas, que provavelmente lhes foram passadas pelo Itamaraty, declarou preocupação com o processo eleitoral venezuelano ao lado de um presidente, o presidente francês, que foi cúmplice da tentativa de golpe de Estado com Juan Guaidó. Por que isto? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida em algum momento pelo governo brasileiro. Antes de passarmos às perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística, é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de 6 formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é através do Superchat, agora mesmo, com o programa ao vivo, e quem paga o Superchat tem direito a ter sua pergunta lida e respondida, na medida das minhas possibilidades. A quarta forma de contribuição é através do Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. Antes de passar as perguntas e comentários de nossos espectadores e espectadores, eu queria fazer aqui alguns comerciais. O primeiro deles, essa semana eu estarei lançando o livro Contra o Sionismo em três cidades. Eu vou lançar amanhã, quarta-feira, dia 3 de abril, às 19 horas, em Florianópolis. Vai haver um debate com a minha presença, do Carlos Latufi, do Fauzi Elmachin. O lançamento vai ser no hall da reitoria da Universidade Federal de Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, no hall da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus Trindade, no hall da reitoria, vai ter esse debate sobre a questão palestina, seguida de sessão de autógrafos. No dia seguinte, 4 de abril, eu vou lançar o livro em Chapecó, no interior de Santa Catarina. O debate vai acontecer no auditório do Bloco C da Universidade Federal da Fronteira Sul, às 19h30, 4 de abril, quinta-feira. Novamente, um debate sobre a questão palestina com Carlos Latufi, Yasser Fayad e Alexandre Fassina, além da minha própria presença, e depois o debate autógrafos do livro Contra o Sionismo. E, finalmente, no sábado, eu vou lançar o livro no Rio de Janeiro. Será Sarau Palestina Livre, debate e sessão de autógrafos. Então, vai ter a presença da Jandira Fegali, a minha, é o segundo lançamento que a gente faz no Rio, vai ser uma atividade que se realizará às 14h30, no Raízes do Brasil, que fica na Rua Áurea 80, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, sábado, 6 de abril, às 14h30. Então, são os três lançamentos da semana, convido a todos que estiverem por Florianópolis, por Chapecó ou pelo Rio de Janeiro, para comparecerem, adquirirem um livro, baterem um papo e pegarem ali o autógrafo. Além desses lançamentos, eu quero fazer aqui um outro comercial. Nós vamos lançar, no dia 27 de abril, uma nova atividade do Opera Mundi, uma atividade presencial. O nome da atividade é Café com História. Vai ser sempre no último sábado de cada mês. É uma atividade que se realizará na livraria Tapera Taperá, em São Paulo, que tem o patrocínio do Café Tona. É um café mesmo. É uma atividade em que poderão participar quem for assinante do Opera Mundi. Então, precisa ser assinante solidário do nosso site ou ser membro pagante do nosso canal no YouTube. É uma atividade reservada a quem é membro pagante do canal no YouTube ou para quem é assinante solidário do site. Cada mês vai ter um tema diferente. O tema de estreia são os 50 anos da Revolução dos Cravos. O Café com História será sempre uma exposição que eu farei para esse público presencial. Não será transmitido. É uma atividade presencial, uma oferta, um benefício que nós estamos fazendo para os nossos assinantes e para os membros pagantes, para quem nos ajuda a enfrentar as dificuldades financeiras que é manter e desenvolver um jornalismo independente. Então, o Café com História, sempre um grande tema da história, uma vez por mês, no último sábado de cada mês, e a estreia será no próximo sábado, no próximo dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, ocorrerá na livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 99, em São Paulo. Nós vamos gravar o evento e o conteúdo será disponibilizado também para quem for assinante solidário do nosso site ou membro pagante do nosso canal no YouTube de outras cidades, ou para quem não pôde comparecer ao evento. Então, é um evento presencial que vai ser gravado, e quem for assinante solidário do site ou quem for membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube poderão assistir a gravação deste evento. Então, aqui eu quero me corrigir. O evento é para quem estiver presente e também para quem não estiver presente, mas for assinante solidário do site Ópera Mundi ou membro pagante do nosso canal no YouTube. Essas pessoas também poderão assistir o evento de forma virtual na gravação que estará disponível apenas para quem contribui de modo permanente com a sustentação do canal e do site de Ópera Mundi. Então, aguardo vocês, sábado, 27 de abril, às 9 horas, na Livraria Tapera Taperá, em São Paulo, na Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja... Eu aqui falei o nome errado, o número errado da loja. Loja 29, não 99. Loja 29. Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29. Tem que se inscrever para poder participar. As vagas são limitadas. A livraria Tapera Taperá, ela é pequena. Nós estamos disponibilizando 80 inscrições. Então, tem que acessar o formulário. Você pode ir ao site de Ópera Mundi, ali vai ter o link para o formulário que permite se inscrever nessa atividade. Café com História, dia 27 de abril, 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Vamos então às perguntas de hoje, as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Conceição Lima, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Breno, na sua opinião, por que Lula está cedendo às pressões das forças neoliberais com relação à Venezuela? Puxa, Conceição, essa é uma pergunta que eu também faço. Eu não tenho uma informação exata. Eu posso tentar interpretar. Eu creio que essa posição que o presidente Lula adotou, ela primeiro foi produto de uma informação equivocada do Itamaraty, de uma precipitação do Itamaraty. Isso me parece evidente. Me parece evidente que o presidente Lula não tinha todas as informações disponíveis a um ponto de falar na interdição da candidatura de Corina Yoris quando isso não aconteceu. Tá? Quando o problema da Corina Yoris é que ela não era filiada a um partido com registro eleitoral, ela não podia ser inscrita por uma legislação em vigor há muitos anos, desde que foi aprovada a nova Constituição venezuelana há quase 25 anos atrás. Evidente que não se podia criar um regime de exceção só para beneficiar uma candidata. Nenhum país faz isso, e a Venezuela não teria por que fazê-lo. Né? Então, eu acredito que houve ali um fornecimento de informações equivocadas ao presidente da República, e isso é muito sério. Independentemente disso, o fato do presidente da República ter se somado à crítica do Itamaraty pode ter a ver com a difícil situação interna de um lado e, de outro lado, com a tensão que o governo brasileiro vive em relação aos Estados Unidos e à União Europeia por conta da sua firme posição em relação à questão palestina. Pode ter sido uma escolha de fazer uma observação em relação ao processo eleitoral venezuelano, para desativar tensões que existem externamente e internamente. Eu acho que pode estar aí havendo uma estratégia para tentar deter ou para tentar enfrentar uma certa queda de popularidade que o presidente Lula vive, em função, segundo alguns analistas, em função também das suas declarações em relação à política externa, ou seja, uma tentativa de diálogo com setores mais conservadores. Agora, eu repito, eu vou ser honesto, especulações à minha parte. Eu fiquei surpreso, muito surpreso, negativamente surpreso, com a postura do Itamaraty, e mais surpreso ainda com o fato do presidente Lula ter reiterado a nota do Itamaraty numa entrevista ao lado de Macron. Eu não consigo entender o que houve. Sinto muito, Conceição, só não posso te responder de uma forma mais assertiva. Eu estou tão impactado quanto você a esse respeito. Vou aqui ler uma outra questão. Alberto Alves também contribuiu com o Superchat. Prezado Breno, já está convencido que o governo Lula e o presidente são neoliberais? Alberto, quero agradecer a tua contribuição. Você está sempre aqui nos apoiando, sempre aqui contribuindo. Isso é muito bacana e nós precisamos mesmo muito dessa ajuda, desse apoio. Olha, não estou convencido, não. Eu acho que é complexo. É um governo de frente ampla, no qual estão presentes forças neoliberais dentro desse governo. Essas forças neoliberais também são muito presentes na base parlamentar, arriscaria dizer que elas são majoritárias na base parlamentar. E acredito que o governo Lula atua muitas vezes de forma pendular para manter a frente ampla e para manter sua base parlamentar. Essa é a única maneira de atuar, a única maneira possível de atuar, essa forma pendular de agir, fazendo concessões às forças neoliberais que estão no governo, que estão no parlamento? Eu não acho. Acho que haveria outras estratégias. Por exemplo, uma estratégia de maior intensidade no debate político-ideológico, de enfrentamento das ideias neoliberais. Uma estratégia para que buscasse deslocar para as posições de esquerda, a maioria do eleitorado, a maioria da sociedade brasileira. Uma estratégia mais de mobilização popular, uma estratégia mais firme de disputa de hegemonia. A exemplo do que faz Gustavo Petro na Colômbia, que também tem uma situação parlamentar muito delicada, mas que intensamente busca a mobilização popular e a disputa de hegemonia. Essa não é a estratégia do presidente Lula. A estratégia do presidente Lula é uma estratégia de composição, de despolarização. É uma estratégia de apaziguamento da sociedade. É uma estratégia na qual não há uma importância destacada para a disputa político-ideológica. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que o governo do presidente Lula é neoliberal ou que o presidente seja neoliberal. Não vejo isso, não vejo isso nem na política econômica, é mais complexo do que isso. É evidente que a política econômica, por exemplo, ela se mantém essencialmente nos marcos do modelo neoliberal, mas é uma variável de transição, ou seja, ela tem elementos que não podem ser qualificados como neoliberais. Você não pode olhar para a política econômica apenas a partir do fiscal e do monetário. Você tem que olhar para outros aspectos da política econômica, não é? Então, eu não faria essa classificação. Agora, você me deu uma ideia, Alberto. Eu vou preparar para as próximas semanas um programa 20 Minutos Análise sobre isso, com a sua pergunta. O governo Lula é neoliberal? Eu vou tentar colocar de uma maneira mais organizada, com mais tempo, o meu ponto de vista a esse respeito. Lula sem chuchu contribuiu com o Superchat, queria agradecer. Bom dia, Breno e demais. O presidente Maduro nunca deu opinião a respeito de questões internas do Brasil. Seria muito sábio da parte de Lula ficar na sua e cuidar de nossas questões, que são bem complicadas. Lula sem chuchu, eu vou te dizer que eu concordo contigo. Eu acho que o presidente Lula, que o Itamaraty se excederam. Não havia qualquer necessidade de um pronunciamento público. Se o Itamaraty e o presidente tinham dúvidas sobre o que está ocorrendo na Venezuela, cabia uma conversa diplomática, uma conversa através dos canais diplomáticos. Segundo as informações que eu tenho, aliás, houve uma conversa com o embaixador venezuelano no Brasil e ele expôs ao governo brasileiro esses fatos que eu narrei aqui. Mas o Itamaraty resolveu abraçar uma outra tese, gerando uma cadeia de acontecimentos que provavelmente levaram o presidente Lula àquela declaração que deu ao lado de Macron, que eu considero um equívoco. Jane Câmara contribuiu com o superchat de R$ 30. Obrigado, Jane. É um pedido. Continue falando do tema para que nós possamos nos aprofundar e ajudar a desfazer essa imagem que o imperialismo e a direita no Brasil colocam sobre a Venezuela. roda o Brasil com essa nova atividade aí. Ela deve estar falando do Café com História. Jane, é uma boa ideia. Nós vamos ver como é que isso é possível, que o Café com História seja realizado uma vez por mês, mas eventualmente fora de São Paulo também, passando por outras cidades. É uma boa ideia, nós vamos analisar isso, como é que isso pode ser feito. Isso, claro, implica em questões logísticas que terão que ser resolvidas na medida em que o Opera Mundi e eu mesmo estamos sediados em São Paulo. Mas muito obrigado pela sua ideia, pelo superchat e pelo seu comentário. O Fernando Castro contribuiu com o superchat e pergunta: Breno, como você avalia a inércia do PT e das forças de esquerda no Brasil? A SECOM, na sua opinião, deve ter seu secretário trocado? Puxa, Fernando, é um outro tema, não é? Diferente do tema de hoje. Então, eu não vou ter tempo de me estender e também é uma boa dica para algum programa 20 Minutos Análise futuro. De toda maneira, apenas para não te deixar sem resposta, eu diria que essa inércia do PT e das forças de esquerda não é um fato apenas brasileiro, isso é um fato mundial. As forças de esquerda sofreram uma derrota muito dura nos anos 90, no início dos anos 90, quando o campo capitalista ganha a Guerra Fria contra o campo socialista. Isso provocou uma baita crise na esquerda mundial, com muitos setores de esquerda passando a considerar que o capitalismo era o fim da história, de que não haveria outra estação na história que não fosse a economia de mercado e a democracia liberal, e que o papel da esquerda seria melhorar esse sistema e não mais trocar esse sistema por um outro sistema. E, tradicionalmente, a esquerda sempre defendeu que esse outro sistema era o socialismo. Então, muitas forças de esquerda passaram a estar assimiladas pelo sistema, adaptadas ao sistema, convencidas de que não havia forças para se ir além desse sistema, o sistema da economia de mercado, do capitalismo e da democracia liberal. Eu acho que este é o problema de base. Se a esquerda ela deve ou não ter um projeto civilizatório anticapitalista. Isso é o grande debate. E é um debate que perspassa também ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda brasileira. Fernando, eu sei que eu não respondi na íntegra a sua questão, mas eu me comprometo a tratar desse tema de uma maneira mais detalhada em algum programa futuro. O Francisco Porto, a dúvida, Breno, é se o sistema político venezuelano é livre devido ao histórico desde Chávez, esse tribunal que caçou oposicionista é democrático? Puxa, Francisco, mas qual dúvida? A Venezuela, em 20 e... já são 25 anos que o chavismo governa a Venezuela. Hugo Chávez tomou posse em 2 de fevereiro de 1999. Nesses 25 anos, a Venezuela organizou 27 processos eleitorais. Em alguns desses processos, o governo, o chavismo, perdeu as eleições. O chavismo perdeu não apenas eleições locais, que eu não estou computando nesses 27 processos, perdeu eleições nacionais. O chavismo perdeu maioria na Assembleia Nacional em 2015. Maduro governou sem maioria parlamentar. Vários dos governadores e prefeitos são da oposição. Como é que é possível colocar em dúvida o sistema político venezuelano? O sistema político venezuelano tem engrenagens democráticas que nenhum outro país tem. Por exemplo, o mecanismo de referendo revogatório. O Francisco, a Venezuela é o único país do mundo em que o presidente pode ser destituído pelo povo a partir da metade do seu mandato, desde que seja acolhido um percentual mínimo de 20% dos eleitores, fica automaticamente convocado um referendo revogatório. Esse referendo revogatório decide se o presidente deve ou não continuar no cargo. Se a decisão é sim pela revogação, o presidente é destituído pelo povo. Nenhum país tem esse mecanismo. O presidente Hugo Chávez passou por esse mecanismo em 2004, O presidente Chávez foi a um referendo revogatório em 2004 e ganhou o referendo revogatório. Você conhece algum país em que isso ocorra? Não há na América do Sul nenhum sistema que tenha sido pensado com mais engrenagens democráticas do que a Venezuela. Eu vou te perguntar uma outra coisa, Francisco. Juan Guaidó foi presidente autoproclamado, recebeu a titularidade dos ativos financeiros da Venezuela, tentou um golpe de Estado. Você tem notícias de que ele tenha sido preso? Imagina, nos Estados Unidos, um oposicionista se declarando presidente da República e tendo acesso, por algum mecanismo, aos ativos financeiros do país. Ele não estaria preso? Não há uma torcida entre os democratas brasileiros de que o Bolsonaro vá preso porque liderou uma tentativa de golpe? Nós não acharíamos natural? Achamos até que está demorando para ele ser preso? Pois bem, Juan Guaidó tentou um golpe de Estado e está livre, nunca foi preso. Maria Corina Machado, além dessas acusações de tipo financeira, Maria Corina Machado participou de ações armadas contra o chavismo, incentivou ações armadas, crimes de violência contra um governo legitimamente eleito, apoiou golpes de Estado desde 2002. Ela está livre ou presa? Claro, ela está inabilitada, mas ela está inabilitada porque descumpriu a lei eleitoral. Quem descumpre a lei eleitoral em qualquer país do mundo, especialmente quando se trata de abuso de poder econômico, perde o mandato, ou perdeu o mandato, é inabilitado. É, por exemplo, o que talvez venha a acontecer com o Sérgio Moro nos próximos dias. Se ele for cassado por abuso do poder econômico, ficará 8 anos inabilitado. Na lei da Venezuela, é o dobro o tempo de inabilitação para esse tipo de crime. Então, isso tudo é propaganda. A Venezuela tem 12 candidatos oposicionistas contra o presidente da República. Todos os partidos oposicionistas, até os mais extremados, puderam apresentar candidatos. Onde é que está o problema do sistema político venezuelano? Claro, é um sistema que se defende contra golpes de Estado. E é um sistema que é produto de uma revolução. O que quer dizer uma revolução? Quer dizer que o poder político passou das mãos da burguesia e das demais classes proprietárias para as classes trabalhadoras. Isso significa dizer que não apenas o governo está nas mãos das classes trabalhadoras, mas todas as instituições de Estado. Agora, isso rompeu com as garantias democráticas para a oposição a esse projeto? Não. Elas continuam existindo amplamente. Amplamente. Nós temos que tomar cuidado com a propaganda da direita contra a Venezuela. É muito mentirosa. E, infelizmente, setores de esquerda compram sua versão tosca sobre o que acontece na Venezuela. É claro que a Venezuela tem muitos problemas. Que país não tem? Tem problemas econômicos, tem problemas políticos, tem problemas de corrupção. Eu não estou aqui desenhando um paraíso, mas é inaceitável esse tipo de propaganda sobre o sistema político venezuelano. É inaceitável, porque não corresponde aos fatos. Francisco, vamos ver aqui se temos mais algum. Eu tenho aqui um comentário, a Kaula, esse último comentário que entrou aqui. Para o programa sobre o Lula neolibre, sugiro que traga um debatente a favor, por exemplo, Jones Manuel. Jones Manuel participa sempre do programa Outubro, e alguns desses programas abordaram esse tema, né? Então eu sugiro a Kaula, que tem interesse no tema, que procure ali no nosso canal. Já tivemos debates sobre esse tema, não com a minha participação. Eu, quando participo no programa Outubro, é como apresentador. Eu estou um pouco ausente tanto do programa Outubro quanto do programa 20 Minutos, porque estou tendo que lidar com o lançamento do livro sobre o condicionismo. Tenho viajado muito, mas esse debate já se fez presente ali no programa Outubro, com a participação do nosso Jones Manuel. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, eu acho que aqui se encerram as perguntas e comentários. Não há nenhuma pergunta mais que tenha sido feita ou pergunta ou comentário de quem contribuiu com Super Chat ou com Super Sticker. Eu quero, portanto, encerrar o programa de hoje. Eu queria encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.